Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Olá, bem-vindo a mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo com Noise Earth, projeto pessoal de David Santos, que acaba de editar o álbum Almost Visible Orchestra. São 10 canções interpretadas em 30 minutos e concebidas solitariamente por David Santos, que parecem ser tocadas por uma larga orquestra. Noise Earth usa em AVO, iniciais de Almost Visible Orchestra, o método de construção e produção de sempre, de inúmeras camadas sonoras sobrepostas, dias, chegando a usar cerca de 60 pistas em simultâneo, ou seja, os sons que coleciona e interpreta são pequenas peças de um puzzle que todas juntas vão formando doces, melancólicas e encorpadas canções. Durante esta hora vamos então conversar com David Santos sobre Almost Visible Orchestra.
This is not a song or two. It's a plan to come back home. This is not a dance above you. Like old men do. Stop the face in the ground, 'cause I'm not afraid.
Olá, David. Este disco que acabas de lançar sobre o teu alter ego Noiserve, o disco chama-se Almost Visible Orchestra, é um disco cuja capa contém um curioso puzzle. Uhum. Esse puzzle, por um lado, para além de evocar também a tua infância, e lá está o nome, as iniciais do nome também remetem para avó, uhum. Mas este puzzle também é um pouco uma metáfora da forma como constróis as músicas, portanto, em que vais pegando em pequenos pedaços sonoros, uhum. até encaixá-los de forma a construir uma canção que tu aches que seja coerente.
Sim, eu acho que o puzzle, acima de tudo, tem a ver com cada música em específico, mas tem, neste disco em especial, tem a ver com o processo de todas estas músicas. Ou seja, se calhar em discos anteriores eu tinha muito um bocadinho aquele método que pegava numa música, quando a terminava é que passava para outra, não é? Mesmo sem ter nada de base, quando ia, entre aspas, fazer uma música nova, não é? Neste disco foi tudo um bocadinho diferente, ou seja, ao longo destes últimos, se calhar, 3, 4 anos, eu fui guardando pequeninos rascunhos de 30, 40 segundos para um disco que depois haveria de fazer mais tarde. Então, quando decidi, bem, acho que tenho já rascunhos suficientes para fazer um disco, tinha já 10 bocadinhos de 20, 30 segundos de cada uma destas músicas. E então, quando pensei numa capa para o disco, queria de alguma forma tentar, mesmo que inconscientemente, as pessoas quando olhassem para a capa sentissem um bocadinho aquilo que eu senti quando comecei a fazer o disco. E eu, na altura em que comecei a fazer o disco, quando olhei para os 10 bocadinhos de 20, 30, 30 segundos, não fiz mais do que se calhar olhar para um puzzle que estava totalmente desconstruído, em que se calhar muitas peças nem estariam sequer pintadas ainda, percebes? E então achei que o puzzle, além de encaixar, como tu disseste, em cada uma das músicas, porque se calhar a construção de cada uma delas é um puzzle, tipo, assentava ainda mais no disco todo, porque todas elas, ao princípio, eram mais do que um puzzle totalmente desconstruído, não é?
Mas é sobretudo um disco que remete muito para a infância, até mesmo não é infância, mas é, digamos, um espírito saudosista de, uhum. De outros tempos, não é? Se calhar aqueles tempos em que eras acarinhado pela tua avó. Uhum. É um pouco isso também.
Esse é o disco, a questão do título acaba por ter duas leituras. Tem a questão do Almost Visible Orchestra e depois tem a questão, como estavas a dizer, das iniciais serem avo, mas depois aquilo tem uma particularidade ali na placa que consegues ler avô. E isso vem muito destes últimos dois anos, foi precisamente ao tempo que a minha avó morreu, há dois anos atrás. E então eu acho que, de alguma forma, a ideia de tu teres que aceitar que uma pessoa que está muito próxima a ti, e a minha avó em questão, esta avó em específico, era muito ligada também à parte da música, e acreditava, se calhar, até mais que eu, que a minha música seria boa, portanto, tinha uma ligação muito forte. Ou seja, todas estas músicas acabaram por estar, mesmo que inconscientemente da minha parte, influenciadas por essa saudade quase que... Ou por essa necessidade de aceitar que ela já não estaria mais cá, percebes? Portanto, não é que seja uma lembranças dos momentos que tive com ela, mas acima de tudo é este período de tu aceitares que realmente há pessoas que eram muito próximas de ti que nunca mais vão estar, percebes? Então, isso, embora não detalhadamente em cada uma das letras, porque não há uma letra, se calhar há uma música que fala um bocadinho mais das pessoas desaparecerem, mas não há nenhuma música em específico sobre a minha avó em questão, acho que todas elas, o meu estado de espírito em todas elas poderá ter sempre passado um bocadinho.
A música então que fala sobre uma pessoa que desaparece, it's easy to be a marathoner even if you are a carpenter.
Uhum.
É esta a música, não é? Portanto, de um maratonista que era carpinteiro e que acabou por morrer porque levou o seu sonho longe demais.
Sim,
não é?
E a ideia é de fazer um bocadinho um paralelismo com essa ideia. E é acima de tudo perceber se realmente tu alguma vez levas os sonhos longe demais. Ou será que não é suposto, no caso dele, se não era suposto ter sido feito dessa forma, e se calhar ele faria tudo da mesma forma. E que se calhar realmente quando temos um sonho ou temos um objetivo, fazemos tudo para o alcançar, independentemente de isso poder ser em prejuízo próprio. Mas no fim eu tento perceber se será que vale a pena ou não vale. Eu acho que se calhar, em busca dos sonhos, vale sempre a pena, mesmo que no fim às vezes possa não ser a melhor recompensa, não é?
Above the water, and when a time is coming just beneath the end, it's when it's going down, the fogs falls apart, it's when it's growing up, the something is not right. You run more than one July, you had 24 and I would go there and fight with him. You didn't reach the 29, you tried 780 times. I would go there and fight. Across the water, and when a time is coming just beneath the end, you keep walking and talking alone. And when it stops, all the rest became as one. This is a story of a guy. Had a dream and that's alright. Don't feel sorry, sorry this time again. You didn't reach the 29, you tried 780 times. I would go there and fight.
Eu realçava aqui o aspecto do infantil, ao lúdico, já falámos do puzzle, e outro aspecto que eu encontro aqui, pronto, para além de manejares vários sons de brinquedos, é o vídeo que tu acabaste de lançar, portanto, do tema
I was trying to sleep when everyone woke up, né?
Exato, sim. Exato.
Que é o segundo single, sim.
É o segundo single. Que é um vídeo que parece... Foi filmado com pessoas reais, não é? E tu...
Não, então estás a falar... Sim.
Estou a falar do primeiro.
Então do primeiro, então não é dessa música.
Today is the same as yesterday.
But yesterday is not today. Exatamente.
Estou a falar desse vídeo, portanto, em que tu...
Apareces a andar de bicicleta.
Tu apareces a andar de bicicleta, mas... e os comboios a passar e a pararem na estação. Parece mesmo uma maquete de comboios, portanto, daquelas Rocco e das Lima. Faz mesmo lembrar isso, apesar de ter sido filmado com pessoas reais, ser tudo real.
A ideia ali é quase como criar, ou seja, não é... Eu nunca assumo muito ou nunca vejo muito a questão com a ideia de ser tudo muito a parte mais infantil ou mais da infância. Eu acho que, acima de tudo, se calhar quando nós vemos esse género de coisas, ou pelo menos eu quando as vejo, aquilo acaba por me remeter para um mundo, se calhar, ligeiramente paralelo àquele em que estamos. E eu acho que isso dá uma vida mais forte às próprias músicas, percebes? Portanto, aí a ideia de aquelas pessoas reais, ou aqueles elementos reais, como é os comboios e as cabinetas e os carros, estão ali, parece que num mundo de miniatura, que se calhar para aquela música dá uma vida diferente à música, percebes? Portanto, não é que seja uma necessidade de estar sempre a buscar a parte infantil. De alguma forma, se calhar a parte mais infantil ou a parte que nós vemos como pecinhas mais pequeninas, a mim parece que dá tipo uma nova vida à música ou dá-lhe um mundo próprio.
Mas serve aquele jogo que tu fazes da ilusão e da realidade também, não é?
Sim, aí também vivo muito dessa ideia, porque depois quando há as imagens conjugadas com o Portugal dos pequeninos, é um bocadinho desfazer, te parece que estás a ver um mundo em miniatura, mas de repente a pessoa que parecia real é realmente maior do que o mundo onde está. E isso tem uma série de leituras até metafóricas que a própria música também puxa um bocadinho por aí.
Lá está. Todo este trabalho, seja em áudio, seja em vídeo, é preciso também é um trabalho solitário, se bem que no vídeo também tiveste a ajuda
de algumas pessoas.
Mas este é sobretudo um trabalho solitário em que, por um lado, tens que ter uma grande capacidade para manusear uma série de instrumentos, de elementos de produção, e é um processo que vai crescendo com à medida que os anos vão passando e que vais dominando as determinadas ferramentas. Como é que fazes esta, portanto, em 2005, 2006?
Eu acho que é um bocadinho como estás a dizer, ou seja, eu sinto que eu próprio, enquanto músico e enquanto pessoa, tenho crescido à medida que o projeto tem crescido, portanto, eu acho que isso até se sente, acho que acaba por sentir nos discos. Eu acho que o EP de 2005 é muito mais, não é que seja incompleto, mas tem muito menos capacidades técnicas do que tem este disco agora. Então, se for olhar para os discos no meio, eu acho que há um percurso mais ou menos bem delineado entre eles. E, acima de tudo, eu como sinto que tenho crescido também com as próprias músicas e com os próprios concertos e com todas as coisas que tenho feito, sinto que cada vez mais estará num nível que, se calhar, que a mim me parece mais perfeito. Sabendo de antemão que isso não existe, mas na minha opinião, do melhor que eu consigo fazer, que o melhor que eu consigo fazer agora será melhor do que aquilo que conseguia fazer há uns anos atrás.
Playing a song about a song when I was dead alone, but I'm again. He said, hi, it's to forget. It's an old man, this is not in plan. This is one by. This is one by one in pairs. They took the girls, they took the boys, they took a thousand even more. But there's no time to regret. The saddest part was left in death. This is one by one. Draw your dash. It's all. This is one by one. Draw your dash. It's all. I will try it again, but I don't understand. Though with a smile they will come in. There's no time to decide. The fenders fade away. push out my hair. It's all nonsense when you draw your death. It's all nonsense when you draw your death. It's all weird. In the end, they will float again. I will think about a present tense with more time to surprise the sadness. Part in our dance. This is one size, so one dance. This is one size, so one dance. This is one size, so one dance.
Este é um trabalho que implicou muita produção, em que tu já explicaste que chegas num tema a usar 60 ou 70 pistas, uhum. O que é uma brutalidade.
Sim.
Como é que consegues o balanço entre... Porque muitas vezes uma pessoa pode se deslumbrar com a maquinaria, sim. E depois perde-se um bocado, perde-se a canção.
A dinâmica da música, perde-se a canção, sim.
E aqui consegues equilibrar, digamos, a produção, os barulhos, uhum. os sons que se escutam e a canção está lá, não se perde,
sim.
Não é?
Assim, eu não fiz isso nunca de uma forma propositada, ou seja, o único filtro ou a única forma que eu tenho de saber quando é que tenho que parar, de, se calhar, de incluir instrumentos neste disco, que tem muito mais instrumentos que os outros, não é? Vem um bocadinho da minha sensibilidade de, quando estou a ouvir a música, tentar-me pôr-me um bocadinho como se estivesse a ser apenas um ouvinte e não uma pessoa que apenas está a querer pôr mais coisas lá dentro, não é? E apenas como ouvindo perceber se aquilo enquanto música me faz sentido. E felizmente em todas estas músicas chegou uma altura em que eu senti, ponto, isto já me faz sentido, já não vale a pena meter mais nada, se tiver a pôr mais alguma coisa vou começar a abafar outras e a música vai acabar por se perder um bocadinho, percebes? Portanto, não é que tenha, não pensei nisso como uma preocupação a fundo, mas se calhar quando eu me estava a pôr como ouvinte ou ouvi-las, não estava a fazer mais do que a ter essa preocupação.
Consegues ter essa noção ou alguém por trás que te diz, já meteste demasiadas coisas, corta aqui, corta ali, porque um produtor
toda...
é muito comum haver bandas que inicialmente têm um tema de 6 ou 7 minutos e entretanto vem alguém que lhes diz para cortar o tema para 3 ou 4 minutos, não é?
Eu acho que eu fui sempre o produtor das minhas próprias coisas e quando estava a dizer aquela segunda faceta que eu tenho que ter, que é de repente ouvir as músicas não pensando que fui eu que as estive a fazer, se calhar não estou a ser mais do que, além de ouvinte, estou a ser o produtor das músicas, percebes? E aí estou a perceber, e houve muita parte, houve algumas músicas que eram mais compridas, outras que eram mais curtas, e eu nessas audições fui percebendo, não, faz sentido que esta parte se repita, aqui já está tempo a mais, percebes? Portanto, tive um processo também bastante longo dessa parte mais de produção das músicas e, felizmente, acho que tenho conseguido fazer os dois lados, a parte da pessoa que compõe e que realmente quer é pôr mais coisas, não é? E depois da outra que filtra essa parte.
E 47 segundos é suficiente para um tema?
Eu acho que é, acima de tudo, a ideia dessa música vem muito de eu achar que 47 segundos são suficientes para tu teres uma ideia para alguma coisa. E sabendo... Essa música foi, se calhar, e acho que, porque essa música já vem desde o disco de 2008, embora não entrasse no disco, era um bocadinho de música que se foi perdendo ao longo dos anos. E quando agora, se calhar, 3 anos depois, peguei na música, não me fez sentido que ela fosse mais do que aquilo que sempre tinha sido. E pensei, pá, e se calhar, além de tudo isso, isto acaba por ser até a música que, se calhar, que deu aso a que o disco existisse um dia. Portanto, se calhar, os 47 segundos desta música, quando eu a fiz, foram suficientes para que este disco... 5 anos mais tarde aparecesse, percebes? Então acabei por arranjar uma série de justificações que me fizeram com que, pá, não posso aumentar a música porque vou perder uma série de conceitos que eu acho que são fortes.
E este tema dos 47 segundos foi exatamente o teaser que serviu
muito por essa ideia,
anúncio que eu... deste
disco,
não é?
Sim.
Exatamente. E uma coisa que tens feito ultimamente é trabalhar para além de construir canções, trabalhares para... construir tapetes sonoros para
teatro, cinema,
documentário, portanto, do documentário do José Saramago. Uhum. O que é que essas atividades te permitiram ganhar para depois, entretanto, aplicares neste disco?
Isso, eu acho que em todas elas, acima de tudo, eu acho que em todas as coisas que tu vais fazendo, tu ganhas sempre alguma coisa, mesmo quando sejam experiências que poderão não correr tão bem, não é? No meu caso, essas experiências que tenho feito, que era de cinema que disseste, como outras de teatro que fiz o ano passado, assim, três peças grandes de teatro. Felizmente correu sempre tudo bastante bem E acima de tudo, a nível pessoal e a nível de capacidades enquanto músico, acho que tive uma aprendizagem bastante grande, porque tu no teatro, há bocado estavas a falar daquela questão do tamanho de uma canção, da estética de canção, no teatro isso não existe mesmo, ou seja, pode haver um ou outro momento, mas acima de tudo aquilo são ambientes sonoros debaixo de dois atores que estão a dizer um texto. E isso deu-me uma capacidade, ou até se calhar uma noção de experimentalismo que eu não tinha, se calhar com o primeiro disco, e neste disco há se calhar alguns sons até mais estranhos do que no primeiro. Há mais ruídos que eu nunca tinha usado antes e que venha muito, se calhar, dessa aprendizagem que eu fui fazendo nessas tais peças de teatro. Portanto, eu acho que, acima de tudo, todas essas coisas que tenho feito têm servido bastante para esse crescimento.
O teu trabalho, para além de construir as tuas canções, também é um trabalho, lá está, que é propício para estas várias áreas, seja gravar spots para jingles de rádio ou de televisão, ou sonorizar momentos em teatro, ou... já pensaste que este tipo de atividade também pode ser, digamos, uma forma de manteres em paralelo a tua carreira musical, portanto, poderes...
Sim, eu acho que sim, eu acho que hoje em dia...
Trabalhar mais nestas áreas...
Acima de tudo, eu acho que para tu conseguires, entre aspas, viver da música, não é? não podes estar apenas fechado numa das facetas que isso te pode dar, não é? Portanto, eu, por mim, tudo o que esteja relacionado com a música dá-me sempre um gozo enorme, e então, quando são coisas até ligeiramente diferentes do habitual, parece que o desafio ainda é maior, e então, por norma, digo que sim a tudo, percebes? Portanto, é um... Em termos das questões que estavas a dizer, se calhar de anúncios ou de jingles ou desse género de coisas, acima de tudo, eu acho que é complicado tu entrares nesse mundo e vais entrando aos bocadinhos com as pequenas colaborações que vais fazendo, percebes? Mas precisamente por eu achar que isso é importante, sempre que tem surgido hipótese, tenho feito praticamente sempre, e acho que pode ser até um bom caminho para conjugar com... Até porque é importante, eu acho que quando tu fazes um disco só teu, aquilo é uma coisa até bastante obsessiva e bastante que te consome bastante, percebes? Se calhar quando fazes um jingle ou fazes uma banda sonora de uma outra coisa... Como já não és só tu ali focado para ti próprio, acaba por ter às vezes um bom trabalho de descontração também. Sim,
aí pedem-te que construas um ambiente sobre algo que...
Sobre algo que já existe, portanto, em vez de ser algo sobre mim, é algo sobre outra pessoa. E isso acaba por ser um trabalho mais partilhado, que te descansa um bocadinho mais.
Qual é o teu método de trabalho? Vais construindo bibliotecas sonoras? Vais andando à procura de instrumentos?
Sim, por norma só descubro as coisas quando as tenho que fazer, portanto... Quando me surge um convite para fazer alguma coisa que seja um bocadinho mais fora do normal, é nessa altura que eu vou pensar de que forma é que eu posso fazer aquilo, e é nessa altura que vou descobrindo, se calhar, até os sons mais diferentes, às vezes. Tal como nos discos, é quando estou no estúdio, na parte da composição e da orquestração de cada uma das músicas, que ao experimentar tudo o que tenho à minha volta, vou descobrindo, às vezes, sons que nunca tinha usado, que funcionam bem, percebes? Portanto, não tenho muito essa ideia de fazer quase como que um banco de dados, quando me peço alguma coisa eu vou lá buscar. Não, por norma, quando me pedem, eu faço de raiz consoante a inspiração que aquela coisa me está a dar.
Mas no teu dia-a-dia, isto é, pronto, tens a tua mesa sonora com uma série de instrumentos, uma série de maquinaria... Continuamente procuras, mesmo para os teus projetos de composição, procuras sons, procuras instrumentos que tenham determinado tipo de som tocares?
Eu acho que hoje em dia, e pelo menos no meu caso, quando tu vives muito uma coisa que estás a fazer e que diariamente faço alguma coisa relacionada com música, não é? Acabas por ter, se calhar, os teus sentidos muito mais apurados para qualquer tipo de som. Portanto, sou capaz de ir aqui na rua e, de repente, se cair um caixote enorme de cartão, aquilo não parece um caixote de cartão a cair, aquilo parece-me um som que pode ser ou não interessante, percebes? E, se calhar, se numa ocasionalidade dessas houver um som que é giro, eu penso, pá, aquilo pode ser que um dia sirva para alguma coisa, percebes? Quando vou a uma loja de instrumentos em segunda mão, ou quando vou a um sítio qualquer, se houver uma secção de instrumentos, eu vou lá sempre experimentar alguma coisa. Se houver algum que eu goste, e se não for muito caro, acaba por comprar e vai ficando, se calhar, não numa base de dados, mas num arquivo de possíveis sons para usar mais tarde, percebes? portanto, por norma, a minha vida hoje em dia, como gira muito à volta da música, os meus ouvidos também giram muito, embora inconscientemente, também procuram muito tudo o que... Portanto,
tens muitos sons na gaveta, ou no teu quadro, não é? Sim, de giz, não é?
Assim, gastei muitos sons novos neste novo disco, mas ainda tenho para isso, que é lá uns 10 ou 15 instrumentos que têm alguns pormenores que eu nunca cheguei a usar.
Não sabes ainda o que é que vais fazer com eles,
sim,
não é?
Sim.
Ou
mas felizmente tenho
amanhã
conseguido
até podes usar um deles, não é?
Sim, sim, sim. Exatamente. Portanto, acho que, acima de tudo, é bom que tu não te cinjas sempre àqueles poucos instrumentos, porque eu acho que dá-te uma grande riqueza. Claro que também é importante tu seres bastante virtuoso num instrumento só, mas eu acho que em termos de frequências e em termos de espectros do que até um ouvinte ouve, é ser até mais rico se tiveres uma diversidade maior de sons do que uma diversidade maior da forma de tocar apenas com um som, percebes? Portanto, eu, se puder ir reunindo o máximo possível de sons, é quase como colecionar sons.
They said that I will feel like a tornado, and I, and they said that I wouldn't feel just like a clown. But they said I should bring all the matters, and I, and they said that I wouldn't feel just like a clown. Take them at both ends, at both ends. You can stop the rest and forget your pride. It's called an empire, it's called an empire. Take them at both ends, at both ends. You can stop the rest and forget your pride. It's called an empire, it's called an empire. They said at both ends, at both ends. You can stop the rest and forget your pride. It's called that I should bring all the matters, and I, and they said that I wouldn't feel just like a clown.
Ao longo destes anos, tu tens tocado imenso ao vivo.
Uhum.
E tocar ao vivo um projeto desta natureza, em que estás sozinho em palco, implica, por um lado, uma grande coordenação. Portanto, se estás em grupo e se cometes uma falha, tens sempre uma rede, os outros músicos que suportam, mas tu ali estás sozinho. Por um lado, tens que ter uma dinâmica para que não se percam entre os temas, não haja muito espaço entre os temas.
Uhum.
E, por
exato,
outro lado, tens que ter a maquinaria toda pensada.
Uhum.
Isso vai sendo desenvolvido ao longo destes anos.
Sim, eu acho que ao longo dos vários concertos e dos vários ensaios que vou fazendo, que vou ganhando as dinâmicas precisas para que depois ao vivo consiga com que tudo corra bem, percebes? Mas olhando para trás, por exemplo, há 5 anos atrás tinha um controle muito menor sobre os instrumentos que tenho hoje, percebes? Portanto, acima de tudo, acho que veio muito da ideia do ensaio e de tocar muitas vezes e de fazer muitas vezes. E claro que, como é uma coisa de risco, às vezes não corre tão bem e outras vezes corre perfeito, percebes? Mas é um bocado uma consequência daquilo que eu me proponho a fazer. Portanto, tento aceitar mais ou menos os erros quando eles acontecem e ficar feliz quando tudo corre bem.
Tu também tocas em bandas, portanto, You Can Win Charlie Brown, mas este é o teu processo, é a forma como melhor geres a forma como te relacionas com a música, porque permite-te fazer tudo aquilo que tu ambicionas.
Sim, eu acho
e
que este...
por vezes em grupo não podes fazer tudo aquilo que queres.
Sim, em grupo é uma dinâmica totalmente diferente, é uma coisa muito mais partilhada entre pessoas e a tua responsabilidade, por esse motivo, é muito menor também, percebes? Mas hoje em dia, com o passar do tempo e com o decorrer deste projeto sozinho, estando a ganhar uma dimensão maior, já não me faria muito sentido não o ter e ter apenas um outro, porque já é quase como que uma necessidade egoísta eu ter uma coisa, aquela em que eu decido tudo, em que eu posso explorar tudo o que eu quiser, e é quase como que uma autobiografia dos anos que vão passando, percebes? É como se este disco fosse os últimos 2 anos da minha vida, e os anteriores foram o último ano e os outros anos anteriores, percebes? Portanto, eu acho que em banda a dinâmica é totalmente diferente. Também é uma coisa que dá prazer fazer, e acima de tudo, estar a tocar com amigos é um bom sentimento, percebes? Mas enquanto obsessão musical ou profissionismo musical, quando toco sozinho, consigo atingir isso muito mais, não é muito mais facilmente, mas é muito mais possível conseguir atingir isso.
Prevês então que nos próximos 2-3 anos o teu percurso seja mais como Noiserve do que como membro de uma determinada banda? Portanto,
eu espero conseguir conciliar sempre as duas coisas, mas se um dia tiver que escolher, eu acho que neste momento o Noiserve faz mais sentido, porque é um bocado a minha vida, e no outro é como se o Noiserve fizesse parte daquela banda também, não é? Portanto, se o Noiserve deixasse de existir, já não fazia sentido também estar na banda. Estou a dizer isto muito entre aspas, não é? Portanto, espero não ter que um dia optar pelas duas coisas, mas a minha vida é um bocadinho este projeto sozinho, portanto não me faz sentido ficar sem ele, portanto não ficaria sem ele em prol de uma outra coisa.
Uhum. Neste disco, o último tema, lá está, é sempre um disco solitário, e o último tema, I Was Trying to Sleep When Everyone Wake Up,
é um disco onde reúnes
uma série de amigos, desde a Luísa Sobral ao Walter Benjamin, que também costuma trabalhar sozinho, não é?
Sim.
Há muita gente a trabalhar sozinho.
Sim, eu acho que hoje em dia, não sei se será pelas facilidades que existem em poder ter um estúdio caseiro, não é? Mas mais facilmente uma pessoa pega sozinho em algum material e em algum software e consegue gravar as ideias que tem. Portanto, acho que isso pode ser um dos fatores para cada vez a mais.
Mas este tema de teres trazido os teus amigos é um pouco a celebração. Acabei o álbum, então agora vamos celebrar com uma série de gente que está à minha volta.
A ideia aí vinha muito, era uma ideia de celebração, mas muito relacionada com essa música em específico, que era uma música que falava muito da importância das pessoas na minha vida e da importância de, por vezes, estar sozinho, não estar sempre sozinho, não é? E então, sendo uma música que falava dessa temática, de repente não me fez muito sentido que, tal como em todas as outras, eu estivesse 100% sozinho. E então pensei, pá, porque é que isto não é uma coisa quase como que na vida real? Eu estou sozinho em casa e de repente entram os meus amigos e fazemos uma coisa juntos, percebes? E então, desde cedo pensei, pá, esta música era fixe que tivesse pessoas a cantar comigo. Então, de repente, depois pensei um bocadinho que pessoas é que poderia convidar. E foi mais ou menos fácil, porque dois deles são do Charlie Brown, um é o Walter Benjamin, que já conheço há 10 anos, se calhar, outro é a Minta, com quem também já fiz uma série de coisas, depois a Luísa Sobral e a Rita Red Shoes, nunca tínhamos feito nada em conjunto, mas temos-nos cruzado numa série de concertos, e estava sempre no ar a ideia de que um dia poderíamos fazer alguma coisa, portanto achei que seria perfeito fazer aqui, e foi assim que fiz.
Our lovely dance, lovely grow, take it slow. Across the one that I have lost, let them show. Take it slow. You should feel like us. You should feel like us, you should feel like us, you should feel like us, you should feel like us. get so mad and try.
Vozes que vieram para este disco, mas não concebes este projeto, é um projeto pessoal, não concebes trazer um ou dois músicos a colaborarem contigo e fazer um disco a dois ou a três. É mesmo, sim, pessoal este projeto?
Pois, eu acho que este projeto, eu acho que é um bocado o que estás a dizer, é um projeto pessoal. Eu acho que juntar este projeto com outros projetos dá outra coisa.
Exatamente.
Não dá esta, percebes?
Não, portanto, dá Noise Earth.
Portanto, eu acho que o Noise Earth vive muito dessa ideia, dessa necessidade de ser uma coisa que é só minha, não é uma ideia de egoísmo, de bem, se quer tudo para mim, não é isso, ou seja, mas o conceito inicial, há 8 anos atrás, começou de uma necessidade de fazer uma coisa minha, isso foi crescendo e foi alimentando cada vez mais essa necessidade e essa vontade, e então agora parece que juntar outras pessoas seria outro projeto, não é? Acho que sim. Uhum.
Tu falas em quase uma orquestra quase visível, mas pronto, a tua orquestra é o teu Adobe Audition, é a tua máquina de pistas, uhum. Pronto, é a tua orquestra.
Sim, eu acho que sim, são todos os instrumentos que entram no disco, e que se calhar, se houvesse uma pessoa para tocar cada uma das melodias que o disco tem, tinhas 80 pessoas a tocar comigo, portanto, e aí terias quase como que uma orquestra, não é?
E curiosamente, os nomes das músicas são longos, implicam uma espécie de uma reflexão em cada música. Isto também é Noise Earth?
Eu acho que sim, acima de tudo eu quis quase como que explicar um bocadinho as músicas antes das pessoas a ouvirem, percebes? Ou seja, fazer quase como que um pequeno resumo, muitas vezes até não é só da história da música, mas do estado de espírito que eu tinha na altura que a fiz e o que me poderá ter motivado a fazer a música. E acima de tudo, mas pode ser um bocadinho que está a dizer, eu acho que neste projeto de uma só pessoa, isto vive tudo muito da minha reflexão do mundo e do sítio onde estou, portanto, os títulos acabam por ser um bocadinho o reflexo dessa reflexão sobre tudo o que me rodeia.
Uhum. Não deixa de ser curioso, por exemplo, a vida é como um ovo estrelado, não é?
Uhum.
Uma vez perfeito, toda a gente o quer destruir.
Sim,
isto é em inglês, não é? Portanto, em português,
sim.
Ter um título de uma canção desta forma soaria assim um pouco estranho, não é?
Mas acaba por ser aquilo que me motivou a fazer esta música, é um bocadinho essa ideia que é, parece que quando estás quase a chegar ao momento em que tudo está perfeito,
Alguém
o vai destruir, ou tu próprio destróis, porque o que interessa na vida é estar sempre a fazer coisas, percebes? Então, dessa forma, claro que parece que em inglês o título não soa tão mal como soasse em português. Mas já podia ser uma questão de hábito, se calhar, se todo o disco uhum. fosse com frases assim grandes em português, quando a pessoa olhasse, ao fim de um tempo, você já não fazia confusão, não é? Uhum.
Mas mesmo assim, o Happy Mondays, o primeiro disco dos Happy Mondays, de 1990 e tal, ainda tem um título 3 vezes maior ou 4 vezes maior do
de
que
música.
O título do álbum tem.
Acho que a Fiona Apple também tem agora um disco com um título muito grande, sim.
Exato, exato. Muito obrigado por teres vindo
obrigado,
à Terra Pura, David.
not enough the way that I'm feeling down. I wanna stop myself on a day that I'm so tired. Just wanna stop. This is not in plan. This is a song and not something bad. This is not in plan. It's just supposed to dance inside my head. Then when I come back, when the rhythm stops again, then when I come back and the rhythm starts again, but you go there, believe me, when there's something you need them and you know that they will not come back again. Believe me, when there's something you need them and you know that they will not come back again. But I wanna talk about people, think about them just for a while. I wanna feel that something is wrong. Still alive, I wanna stop all this noise inside. Just need another try. It's not enough the way that I'm feeling down. I wanna stop myself on a day that I'm so tired.
É o final de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, em que recebemos David Santos, mentor do projeto Noise Earth, em que veio aqui à Terra Pura dissecar camada a camada de cada música que faz parte do seu mais recente álbum, que se chama Almost Visible Orchestra. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura, ouvindo-as em streaming ou efetuando o download dos podcasts através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje, ficamos ainda com o One Man Show, David Santos, ou seja, Noise Earth, e também ainda lá mais para o final, uma One Woman Show norueguesa, chama-se Mary Kvin Brunvold. É tudo por hoje, até à próxima.
It's when you're walking, it's when you beat my ghost, that something surprises and you're feeling down. And it's when you talk with a friend so sad, that's 7, 8, 9, fear is going down. When you're walking down the road with the saddest signs, there's no green lights and only stars, and no one to drive me home. Alone I can't say goodbye, I was feeling down. So who am I woke up and no supplies, and there's something inside my head. Alone I can't say goodbye.
Bye. then you cannot decide.